Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Hoje é terça-feira, 22 de janeiro de 2019. Seja bem-vindo. Vamos aos assuntos em destaque nesta edição. O Paraná tem um plano para enfrentar a febre amarela. As doses da vacina estão sendo oferecidas em todas as unidades de saúde. Divulgada a nova tabela com preços mínimos para o frete do transporte rodoviário de cargas. No PROCON, Cláudia Silvano continua no comando no governo de Ratinho Júnior. E ainda está aberto o prazo para a inscrição dos candidatos a chefes de núcleos de educação. Saiba como fazer a inscrição agora no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
Uma massa de ar permanece aquecida e instável no Paraná, o que pode provocar chuvas rápidas acompanhadas de raios e ventos fortes em diversas regiões do estado. Em Curitiba, hoje, muito calor, a máxima chega a 31 graus. Em Ponta Grossa, dia de sol aberto, 30 graus nos Campos Gerais. Em União da Vitória e Rio Negro, a máxima também será de 30 graus. Em Guarapuava e Laranjeiras do Sul, o sol está forte desde cedo, 31 graus por lá. 32 em Francisco Beltrão, 34 em Foz do Iguaçu, 36 em Guaíra, 33 graus em Umuarama, Maringá, Londrina e Apucarana. Em Cascavel, 31 graus de máxima hoje. A ANTT publicou uma nova tabela com os pisos mínimos do frete para o transporte rodoviário de cargas.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou nova tabela com os pisos mínimos de frete. A planilha traz os valores mínimos a serem adotados pelo transporte rodoviário de cargas. O cálculo é feito com base no quilômetro rodado por eixo carregado e na distância percorrida. Um caminhão que percorre até 1.000 quilômetros receberá 94 centavos por quilômetro rodado por cada eixo do veículo. A tabela considera ainda as especificidades dos produtos transportados. O valor do frete da carga perigosa é diferente da frigorífica ou a granel, por exemplo. A política de frete mínimo foi uma das reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram as estradas de todo o país em maio do ano passado. De acordo com a resolução da ANTT, a medida entra em vigor a partir desta segunda-feira. Porém, no dia 7 de janeiro, a Justiça Federal concedeu liminar à Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, proibindo a agência de aplicar multas pelo descumprimento da tabela de frete para as empresas filiadas à federação. Ainda cabe recurso da decisão. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Tomou posse o novo comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná. A intenção é dar agilidade ao atendimento à população, analisar projetos, fazer vistorias, fiscalizações e emitir alvarás com mais rapidez. Quem assume o comando da corporação é o coronel Samuel Prestes, que vai substituir o coronel Antônio Carlos de Moraes. O coronel Samuel Prestes falou da importância de regionalizar o trabalho e de dar autonomia para os responsáveis locais.
Nós temos como primeira missão uma estruturação das novas unidades que foram criadas no interior do estado e que estão em fase de estruturação. Iremos continuar esse trabalho. Estruturando isso, nós passaremos a focar também, paralelamente a isso, no nós chamamos de licenciamento. A facilitação que houve aí quanto às questões de prevenção para que o empresariado possa ter facilidades na hora de abrir sua empresa, de se regularizar perante a segurança contra incêndio e pânico.
Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Péricles de Matos, o novo comandante do Corpo de Bombeiros terá a missão de coordenar uma equipe para prestar serviços mais ágeis.
Nossa sociedade é dinâmica, carece de uma velocidade maior para o bom atendimento da população e o preparo constante, o investimento que nós estamos fazendo no preparo, no desenvolvimento do bombeiro, não é algo para uma visão pequena, curta, mas para uma administração futura, para os grandes desafios tanto aqueles sociais como aqueles causados pela própria natureza. A celeridade e o atendimento às vítimas é o empenho do nosso Corpo de Bombeiros.
O governador Ratinho Júnior participou da solenidade de posse e anunciou o coronel Ricardo Silva, também do Corpo de Bombeiros, como o novo coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão que agora passa a integrar a Secretaria de Segurança Pública. O novo coordenador atuava como chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros. O TRE marcou para o dia 17 de março eleições suplementares em Piém, município da região metropolitana de Curitiba. Os eleitores de Piém vão escolher prefeito e vice-prefeito do município. As eleições foram convocadas porque ambos, prefeito e vice-prefeito eleitos no último pleito, faleceram. Eleito em 2016, Loir Drevec foi morto com um tiro antes de tomar posse. O vice-prefeito, Livino Turek, faleceu em novembro do ano passado, vítima de um câncer. Agora, segundo o TRE, serão feitas eleições complementares. Podem votar os eleitores com situação regular até o dia 17 de outubro de 2018. Com a confirmação e com o aumento do número de casos de febre amarela no estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde do Paraná está fazendo uma operação emergencial para que não falte vacina nos municípios paranaenses. Todos fazem parte do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e precisam priorizar as campanhas de momento.
A Secretaria de Saúde do Paraná está fazendo uma operação emergencial para avaliar a situação dos municípios paranaenses com relação às vacinas que fazem parte do PNI, Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde. De acordo com o diretor-geral da Secretaria, Nestor Werner Júnior, o Paraná, assim como outros estados, está recebendo doses em quantidades insuficientes de quase todas as vacinas do programa. Por isso, a Secretaria faz um levantamento minucioso do estoque de cada uma das regionais de saúde para que a nova gestão possa tomar providências. O diretor explicou que também ocorre um remanejamento das doses entre as regionais com o objetivo de evitar o desabastecimento e atender a população da melhor forma possível, e lamentou a falta de planejamento do Ministério da Saúde na última gestão. A Secretaria já tomou providências com relação à região de Cascavel, onde foi comprovada a falta de vacina meningocócica C. Até o fim desta semana, as regionais de saúde do Oeste e de parte do Sudoeste vão receber as doses. Para Cascavel, por exemplo, serão entregues 2.880 doses da meningocócica C, número suficiente para atender a demanda atual. Junto com esse lote, serão enviadas também 2.000 doses da vacina contra difteria, tétano e coqueluche. Para administrar os estoques, a nova gestão da Secretaria de Estado da Saúde vem fazendo um alerta constante para que os municípios preencham corretamente o sistema de informações. Dessa forma, é possível fazer o remanejamento da vacina o mais rapidamente possível para evitar o desabastecimento. Repórter William Sopa.
Também sobre saúde, está chegando o médico Luiz Nicolodi, falando aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Talvez uma das atitudes mais saudáveis que o ser humano possa ter e que trazem felicidade genuína, que é a felicidade que brota de dentro e não das condições externas do mundo. A gente sabe que felicidade não está tão vinculada ao dinheiro, às posses, ao poder, à fama. A gente sabe que tudo isso não leva à felicidade genuína, é uma felicidade temporária, mas a felicidade genuína está muito ligada a uma atitude interna da pessoa que a gente pode chamar de gratidão ou contentamento. Quando nós conseguimos acordar de manhã e olhar para o nosso entorno, perceber que nós ainda estamos vivos e nós temos a oportunidade ainda de honrar aquele dia que ainda está acontecendo, está iniciando, a gente pode então entrar nessa paisagem mental da gratidão ou do contentamento. Não há felicidade maior do que cultivar contentamento interior, não importa com o que você tem. tudo que nós recebemos na nossa vida está tudo certo. Se nós conseguimos entrar dessa forma, não importa se a gente tem dificuldades, se a gente às vezes tem demais e a gente pode inclusive compartilhar com outras pessoas, o senso de gratidão e de contentamento, ele é uma chave para a felicidade. E é uma chave também para a nossa saúde. A gente sabe que esses estados mentais altruístas de contentamento e de gratidão influenciam fortemente todo o sistema imunológico, toda a neuroplasticidade do nosso corpo. Nosso corpo, à medida que nós estamos contentados, internamente contentados, ele também vibra. Nessa mesma vibração, as células estão recebendo esse tipo de vibração. As nossas células também estão contentadas. Então, uma das coisas que é importantíssima é nós percebemos o que estamos cultivando a cada momento. Quantas vezes no dia nós conseguimos ter gratidão, contentamento? A gente agradeceu a comida que a gente pôde ingerir. A gente pôde agradecer a vida que a gente teve, a capacidade de a gente conversar com as pessoas, de reencontrar amigos, de fazer o nosso trabalho, honrar o que a gente produziu para o outro. A gente consegue olhar essas coisas acontecendo a todo dia, a todo momento? Então, essa é uma reflexão importantíssima. Ao invés de perder tempo com vitimização, com críticas, com pessimismo, com um olhar muito enviesado de que está tudo ruim, de que está tudo fora do lugar, a gente poderia cultivar a gratidão, o contentamento, olhar as coisas ao nosso redor. Perceber também, sair um pouco do nosso egocentrismo, dessa necessidade de só olhar o nosso eu e perceber as pessoas ao nosso redor, perceber o mundo ao nosso redor, o quanto as pessoas também têm felicidade, o quanto as pessoas também têm vitórias nas suas vidas, o quanto elas também têm méritos por estarem vivas e cultivando relações saudáveis. A gente poderia, inclusive, não só através do contentamento e da gratidão com nós, com nossa vida, cultivar um senso até de regozijo, de olhar as pessoas felizes. E a gente pode dizer que isso vai nos fazer felizes. Quando nós temos regozijo e contentamento genuíno com a situação do outro, nós somos capazes de sentir isso um pouco também. Então nós podemos, nessa humanidade e nessa conexão com o globo, né, com o planeta, com as relações, com os seres vivos, poder também cultivar a felicidade deles, né, e compartilhar essa felicidade. Então perceba o quanto você faz isso na sua vida e o quanto isso vai influenciar a sua saúde. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Intervalo, já já a gente volta falando sobre o PROCON e também informações do SISU.
O Paraná em Rede volta já.